Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, gente. Como é bom estar aqui com vocês para trazer uma mensagem, trazer uma reflexão para o nosso domingo também, para a nossa semana, que ela seja uma verdade para a gente durante a semana. Eu oro para que Deus realmente trabalhe em nós e fale conosco através desse texto bíblico. Queria orar para a gente começar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a gente pode desfrutar da Tua presença. É uma presença que flui do Teu amor, uma presença que a gente percebe que o Senhor nos ama, que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor realmente possa falar aos nossos corações, trabalhar naquilo que a gente precisa, Senhor, ser transformado por Ti. Também, Senhor, esteja consolando aonde precisa ser consolado. E que nós possamos sair daqui, Senhor, edificados pela Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que oramos, amém. A Aline já deu um spoiler, né? Mas eu não vou trabalhar exatamente sobre isso, mas hoje a gente comemora Pentecostes. Hoje a gente comemora o momento em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, os primeiros discípulos. E naquele momento houve muita espera, muita expectativa. Tu pensa, né? Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e aí ele prometeu, então, quando estava subindo ali, né, que o Espírito viria para consolar, que o Espírito viria para edificar os discípulos. E nesse período foi um período de espera. Um período em que os discípulos aguardaram por essa obra, né, que o Espírito Santo estaria fazendo ali. E depois a gente lê ali em Atos, né, que isso de fato aconteceu. Só que a palavra espera, esse termo espera, muitas vezes é meio complicado para a gente. Vocês não acham que é meio difícil esperar? É difícil, né? Hoje em dia a gente está tão acostumado com o iFood, a gente pede lá o iFood e em minutos chega uma comida em casa. Ou então a gente está assistindo na televisão, Netflix, liga lá Netflix, já escolhe algo, ou qualquer outro streaming que você assina, a gente já escolhe algo para assistir e assiste. Não tem mais como antigamente, que a gente tinha que esperar pelos intervalos de um filme, ou então esperar a tela quente começar. Tudo é muito automático, muito rápido. A gente tem hoje tudo para já, né? A gente chama um Uber e o carro em minutos está ali na nossa frente. Se ele demora 5, 6 minutos, a gente já está impaciente. Ou então tem que esperar o ônibus. E a gente mora numa cidade que tem um metrô excelente, que passa 2 minutos, a cada 2 minutos. Se você vai conhecer outros metrôs por aí, 10 minutos. Aí você fica, gente, que demora, que é isso, né? Como que o pessoal vive com essa demora toda? Como que dá, né? Como que funciona? A gente está sempre tendo essa satisfação imediata. Sempre conseguindo aquilo que a gente precisa no exato momento, né? A gente quer ouvir uma música, a gente coloca. A gente não precisa mais procurar por um CD, colocar, ou um disco, né? Colocar ali, ou comprar um CD, um disco para ouvir uma música. E, apesar da facilidade das tecnologias que a gente tem na nossa vida, apesar disso tudo, a gente tem um resultado muito claro, que é mais ansiedade. Muitas vezes uma vida mais superficial, porque a gente consome tudo muito rápido. Aquela questão da dopamina instantânea, né? Dopamina barata, em que você fica feliz com algo muito passageiro, um vídeo no TikTok, alguma coisa nas redes sociais, mas não é algo que te traz prazer e alegria de verdade. E essa cultura que a gente vive acaba não combinando muito bem com a paciência que a fé nos pede. A paciência que Jesus pede que nós tenhamos. E muito menos com a confiança no tempo de Deus. Deus não tem o mesmo tempo que o iFood tem para entregar uma comida em casa. Deus tem o seu tempo, né? Ele tem o tempo dele. Queria convidar a gente para nós lermos o Salmo 27, que é um salmo que falou comigo umas semanas atrás, e eu pensei, vou trazer uma reflexão sobre ele para a gente conversar. A gente leu ele lá na CV, lá no nosso escritório onde a gente trabalha, e foi um texto que ficou me acompanhando durante os dias seguintes, assim, e fiquei pensando bastante neles. Então, o Salmo 27, ele é um salmo de 14 versículos, então a gente vai ler ele inteiro. Lá diz assim, então, Salmo 27. O Senhor é minha luz e minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta me colocará. Então, manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário, oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim. Em tua ira não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones. Ó Deus de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Vou ler de novo os versículos 13 e 14. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor, seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Até aqui o texto para a gente ler hoje. Um texto que nos lembra que não é para a gente se acomodar, que não é para a gente cruzar os nossos braços, mas que é para a gente esperar no Senhor. E esse texto, ele faz a gente pensar e lembrar que a nossa fé não é uma fé que a gente fica simplesmente esperando as coisas acontecerem, mas é uma fé ativa. É uma fé que acontece no dia a dia, não com um simples cruzar de braços, mas a gente precisa estar ativamente esperando no Senhor. E olha que repetição legal nesse versículo 14. Espere pelo Senhor. Sim, espere pelo Senhor. O salmista ali, né, Davi, estava dando uma ênfase para a gente esperar no Senhor, para a gente mergulhar nesse chamado de nós esperarmos com coragem. Vamos trabalhar um pouquinho desse texto, principalmente o versículo 14, que é o versículo chave aí para a gente conversar hoje. O que, que é esperar com coragem no Senhor? O que, que é esperar no Senhor com uma coragem verdadeira? Se a gente olha para o texto bíblico inteiro ali, do Salmo 27, a gente percebe que Davi não estava numa situação muito boa, certo? Estava tendo alguma questão ali, né? Porque ele fala várias vezes, né? Os meus adversários, os meus inimigos. Ele repete isso em vários versículos. Fala sobre medo. Quem, né? O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é minha fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, Davi estava botando ali a sua confiança, uma confiança impressionante no Senhor que está cuidando dele. E ele mostra esse desejo, né? De que ele queria estar na casa de Deus. No versículo 4, o meu maior desejo ali é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Então a gente tem, né, esse desejo incessante de Davi por estar na presença de Deus. Quando a gente pensa no templo, na casa de Deus, a gente está falando da presença do próprio Deus e não simplesmente, né, um local, mas a presença do próprio Deus. Era como o povo enxergava o templo e a casa de Deus. E o que significa, então, esperar de verdade, ser forte, nesses versículos que a gente leu, né? Quando nós vamos olhar para o texto bíblico original, ali no hebraico, a gente vê algumas palavras que elas são utilizadas para esperar e para ser forte. A palavra, né, espere, que a gente vê ali no versículo 14, espere pelo Senhor, ela vem, né, no hebraico, kavá, é uma palavra que é muito mais do que apenas aguardar, do que você esperar um ônibus sentado lá no ponto, ou então de pé, porque às vezes não tem lugar, de braço cruzado, aguardando por algo que chega. É uma espera com expectativa. É uma espera ativa, porque fica naquela coisa: será que está chegando? Será que o Senhor está vindo? Será que o Senhor vai fazer o que eu peço, o que eu quero, o que eu preciso? Obrigado, Bárbara. Valeu. Ah, os dois são para mim? Obrigado. Obrigado. Não é aquela espera que a gente simplesmente fica ali, né, aguardado, sentado, mas é uma espera que nos leva à expectativa, a esperar com uma fé, com confiança. É como aquele guarda que está aguardando pelo dia nascer, porque vai acabar o momento de perigo, que é a noite, e vai então ter a luz novamente. É esse agarrar-se a Deus, é esperar com confiança, esperar que o Senhor fará as coisas que Ele prometeu no tempo certo. Então, é uma espera que a gente não fica simplesmente sentado. Tenham essa plena confiança. E quando a gente pensa na maior promessa de que Deus nos deu, que é a vida eterna, fica para a gente a reflexão. Será que nós estamos esperando ativamente, com confiança, ou simplesmente levando essa espera de forma automática no dia a dia? Temos também o termo seja forte ali naquele versículo, né? E essa é uma ordem, está no imperativo, para a gente ser forte. E é bem interessante, porque é um chamado para a gente ir contra a nossa própria força, que muitas vezes nos leva à desistência, à acomodação, mas nos chama a reverter a situação e nós sermos fortes. E significa, né, se fortalecer, agarrar com firmeza e estar agarrado no Senhor e não se entregar ao desânimo. Muitas vezes a gente espera muito tempo por algo e a gente acaba desanimando ou esquecendo, parando de orar por isso, deixando isso de lado. E aí a gente vê um cálculo aí, né? Quando a gente espera, quando a gente é forte, quando a gente está esperando no Senhor, mas estamos sendo fortes, a gente é fortalecido por Deus. A gente é transformado e a nossa espera ativa, ela acaba, né, sendo abrindo caminho para que Deus haja também através das nossas vidas. Então, lembrem-se dessa repetição ali que o texto traz, né? Espere pelo Senhor. Sim, espere pelo Senhor. Seja valente e corajoso. A gente vai ver Deus agindo e também nos fortalecendo. E eu queria perguntar, o que, que nós estamos esperando? Qual que é a maior espera? Qual o maior anseio que eu tenho na minha vida? O que Deus prometeu ou você pediu para Deus em determinado momento que você está esperando para que Ele haja? Vai pensando aí, depois a gente vai conversando. Quando eu olho para minha vida é curta ainda, né? Tenho só quase 30 anos, então não tenho grandes esperas ou grandes anseios que aconteceram. Mas no dia que a gente estava refletindo nesse texto lá na CV, a gente estava conversando sobre isso e pensando nas coisas que a gente mais ansiou. E teve um episódio em 2019, eu e a Aline estávamos tentando tirar o nosso visto para ir para os Estados Unidos. E foi assim uma das esperas mais complexas, porque eu tinha visto Deus agindo e abrindo oportunidades para eu trabalhar no acampamento lá nos Estados Unidos durante um tempo. Era final da faculdade, estava com aquele anseio de servir muito grande. E chegou em abril, fui tirar meu visto, negado. Aquela coisa, a Aline também, negado. Os nossos dois vistos negados. Ela também estava tentando ir para um acampamento, tentar algo. Passou duas semanas, naquela época estava bem fácil, bem rápido para você remarcar, a não ser, né, pelo gasto gigantesco com o custo do visto. Mas tentei de novo, pensei, vamos lá, né? Meu pai e minha mãe me ajudaram bastante nessa época financeiramente para conseguir isso, e eles contrataram uma empresa para correr atrás disso e tudo mais. E aí, duas semanas depois, o visto negado. E aí eu lembro de pegar o ônibus para Cosmópolis, voltando daqui de São Paulo para Cosmópolis, estava indo lá, naquela época estava morando no Sul, mas eu ia passar ainda os próximos dias com os meus pais, de estar no ônibus assim, chorando, tipo assim, poxa Deus, você abriu as portas, me colocou contato lá nos Estados Unidos, estava tudo certo, tudo programado, a viagem já tinha data, não tinha passagem ainda, mas já tinha data para acontecer e para voltar. E foi um não, assim. Por que você deu o doce na minha boca e depois tirou, né? Aquela coisa. Por que você deu esse gostinho e depois tirou? Eu lembro que para a Aline também foi um momento muito intenso, assim, a gente compartilhava bastante dessa espera. E passaram-se anos. Eu tinha até desistido, A Aline também tinha desistido disso. E no ano de 2023, de repente, Deus abriu a oportunidade de novo, deu o visto, deu a oportunidade de ir para lá para trabalho e também para conferências e tudo mais. E como existe o tempo certo das coisas acontecerem, e a gente quer a coisa para agora, né? A gente quer sempre para hoje, para esse exato momento ou para esse ano. A gente gosta, às vezes, de fazer aquelas listinhas no começo do ano, né? As resoluções para o próximo ano, pensar em planos, mas muitas vezes Deus vai dizer não para alguns daqueles planos, ou vai dizer espere um pouco mais para isso acontecer. Essas coisas, elas acontecem. E a Bíblia, ela é realista, né, em relação à espera. Ela nos mostra que por trás da nossa caminhada vai ter espera. Vai ter sim, mas pode ter não também de Deus. Ambas as respostas podem acontecer. E eu quero passar com vocês por dois personagens que eu gosto bastante dentro da palavra de Deus, que falam sobre espera. E um, já vou adiantar, fala sobre uma espera recompensada e o outro sobre uma espera não recompensada. E a primeira personagem é a Ana. Quem que lembra da história da Ana? Isso aí. Legal. É uma mensagem, né? um texto bíblico que a gente tem ali em 1 Samuel. Até vou convidar para vocês para a gente abrir. Dos versículos 1 ao 18 a gente vai ler. Para a gente relembrar um pouco da história da Ana. E quem não lembrar, a gente relembra agora. Então, 1 Samuel, versículos 1 a 18. Vou ler. Havia um homem chamado Eucana. Deixa eu só tomar uma água, gente. Tá? Pronto. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava. Apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos, e sua rival não ter dado filhos. E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana ao seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia. Nesse caso, vá em paz, disse-lhe, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. A Ana, então, ela foi uma mulher ali, né, casada com Eucana. Eucana tinha uma outra esposa também, Penina, numa época em que, né, tinha mais esposas por homem. E aí, só para a gente, né, fazer um apanhado do que aconteceu aqui no texto, ela chegou ali, né, para orar ao Senhor, e aí ele viu ela orando com a voz muito baixa, a ponto de ele não entender nada, não ouvir nada que ela estava orando. E ele pensou: essa mulher está bêbada. E aí foi conversar com ela, e ela falou: não, senhor, é que eu nunca tive, né, a resposta para aquilo que eu que eu gostaria. E aí, a Ana, ela foi ali, né, o Eli deu ali essa concessão, né, essa paz para que ela fosse e ela pudesse, então, ser abençoada por Deus. E aí a gente vê Deus, na sua imensa bondade, dando esse sim para ela, né, entregando esse sim para que ela pudesse ser uma mãe. E aí veio Samuel. E o Samuel, o nome Samuel significa exatamente Deus ouviu. E o mais bonito nessa história não é só essa resposta que a Ana teve à sua oração, mas a sua entrega completa. Pensa, Ana não podia ter filhos e essa era a maior dor dela. Ela esperava por isso. E aí Deus disse sim para ela e deu um filho a ela. E aí ela prometeu que daria esse filho ao Senhor. E ela não largou desse voto, ela não largou dessa promessa que ela tinha feito ao Senhor. Ela entregou Samuel, aquele filho, o único filho ali tão sonhado, para servir ao Senhor. E isso nos mostra que o maior milagre não foi simplesmente ela ter sido uma mãe, mas ela ter entregue o seu filho ali. E muitas vezes a gente se lembra, né, de pedir coisas ao Senhor ou de clamar coisas ao Senhor quando a gente está aguardando, esperando por elas, mas no momento em que Deus concede algo que a gente tanto quer, muitas vezes a gente se esquece daquilo que a gente muitas vezes prometeu ao Senhor ou esquece de nos entregarmos completamente a Deus. E a Ana nos dá esse exemplo, né, nos mostra uma mulher que esperou, aguardou, teve a sua resposta no momento certo, teve o sim de Deus no momento certo, e essa espera, essa fé e essa entrega da Ana trouxeram bênçãos não só para ela, mas se a gente pensa, Samuel foi um dos maiores profetas do povo de Deus, que abençoou muitas e muitas pessoas. Foi ali, né, uma bênção para toda a nação. E aí a gente vê, né, essa história da Ana tomando proporções muito maiores, porque houve uma mulher ali, serva, temente ao Senhor, e também que se entregou completamente. Será que, como Ana, nós teríamos essa coragem de entregar totalmente aquilo que Deus nos dá, quando recebemos aquilo que a gente pede das mãos de Deus? Será que a gente tem essa coragem, dessa entrega total? Fica a nossa reflexão aí para a gente pensar. Mas nós temos um outro personagem, que ele recebeu um não de Deus. E eu acho que esse foi o não mais dolorido que Deus deu para alguém na toda a história aqui da palavra de Deus, que é Moisés. E a gente vai falar agora, pensar um pouquinho sobre Moisés. Foi um homem de Deus, né? Foi um líder. A vida dele foi uma sequência de esperas. Ele esperou lá 40 anos no deserto de Midian, sendo preparado por Deus, antes de ser chamado para libertar o povo de Israel. Depois ele, né, libertando o povo de Israel, esperou mais 40 anos para que chegasse no momento da terra prometida, deles conquistarem a terra prometida. E a gente sabe, né, a gente já estudou, já conversou várias vezes sobre isso, esse acontecimento. O período de 40 anos ali no deserto poderia ter sido uma caminhada de 40 dias. Mas porque Deus estava preparando o seu povo no deserto, né, o povo esperou junto com Moisés ali para que entrasse então na terra prometida. Moisés foi um líder que orou pelo povo, que enfrentou rebeldia, que enfrentou a idolatria do povo, que enfrentou diversas provações no caminho. Se a gente pensa, né, a Bíblia conta que eram pelo menos 600 mil homens andando ali no deserto. A gente não sabe o que, que é nem andar no deserto sozinho. Pensa um povo inteiro sendo guiado por esse líder. Tenho certeza que não foi fácil. E também Moisés tinha intimidade com Deus, né, falava com Deus ali face a face. E era um servo tão fiel, mas mesmo assim, por causa de um momento de desobediência e impaciência, Deus disse não para ele, lá em Meribá. A gente vai ler Números 20, 7 a 12, e depois a gente vai ler também Deuteronômio 32. Números 20, 7 a 12, para a gente relembrar o que aconteceu ali dessa desobediência de Moisés. E depois Deuteronômio, em que lembra esse fato quando eles estavam ali para entrar na Terra Prometida. Então, Números 20, 7 a 12, diz o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: Você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem aquela rocha ali e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo, para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é dessa rocha que teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha duas vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. E aí, então, a gente vê, né, esse momento de rebeldia ali de Moisés. Moisés batendo na rocha para conseguir água. E Deus fala, você não vai entrar na terra prometida. No momento em que Moisés já estava liderando, né, há tanto tempo, o povo de Deus, 40 anos ali aguardando por esse momento, ele recebeu esse não de Deus. A gente vai ler também Deuteronômio, capítulo 32, versículo 48 a 52. Deuteronômio 32, 48 a 52. Naquele mesmo dia, o Senhor... Esse texto, só para dar um contexto, ele fala então da morte iminente de Moisés. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés, vá a Moabe, as montanhas a leste do rio, e suba o Monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como uma propriedade. Você morrerá ali, no monte, e será reunido a seus antepassados, como Arão morreu no Monte Hor e foi reunido a seus antepassados. Será assim porque vocês dois quebraram a minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zin. Não honraram minha santidade para os israelitas. Por isso, você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Pensa que situação para Moisés. Eu, me conhecendo, ia ficar extremamente triste. Eu ia ficar extremamente decepcionado com Deus. Mas a gente vê Moisés indo até o final. Moisés ali, né, com 120 anos já, recebendo essa confirmação do não de Deus. Porque havia sido prometido já para ele desde, né, lá de trás, desde o Egito, que eles herdariam, né, a terra prometida. E aí, no momento ali, né, de desobediência, Deus permitiu que Moisés só visse a terra de longe, e ele não pôde entrar, de fato, ali na terra. Como será que a gente reagiria a isso, né? O que a gente aprende com essa espera de Moisés? A primeira é de que mesmo que nós somos servos fiéis até o fim, né, das nossas vidas, a gente pode sofrer consequências, sim, pelos nossos erros. As nossas atitudes, elas importam para aquilo que a gente faz. A gente pode fazer escolhas erradas durante a nossa vida e, de fato, né, ter consequências ruins por conta disso. Segundo é que a vontade de Deus está acima de tudo. Se Deus disser não para algo, o não dele que vai prevalecer. Por mais que a gente tente, por mais que a gente chore, por mais que a gente faça birra diante de Deus, os planos deles são maiores e eles vão sempre prevalecer. E na maioria das vezes, os planos de Deus são muito diferentes dos nossos, né? E terceiro, que é a fidelidade de Deus. Aliás, a fidelidade de Moisés... que até o final, ele poderia ter desistido, falar, beleza, Senhor, você não vai mais me dar a terra prometida, eu desisto, eu desisto, eu não aguento mais, não vou fazer isso. Mas não, ele foi até ali, até o último dia de vida dele, liderando o Senhor. Ana e Moisés, um recebeu um sim, outro recebeu um não, mas ambos esperaram anos, muito tempo, para aquilo que Deus tinha para as vidas deles. E a gente vê, então, um Deus soberano, que é bom, que é justo, que mesmo quando a gente não entende as coisas, a vontade dele prevalece. E por que que Deus nos faz esperar? Por que que ele nos deixa, às vezes, esperando? Primeira coisa que eu comentei já antes é que o tempo de Deus é diferente do nosso. A gente é muito cronológico, a gente quer as coisas acontecendo conforme as ações que a gente toma. Se eu fiz tal ou tal coisa na minha vida, eu espero receber tal ou tal coisa. Se eu estudei numa faculdade boa e me dediquei, espero ter um emprego bom e receber um bom salário. A gente é muito matemático nas coisas, mas Deus tem um tempo e a lógica de Deus não condiz com a nossa lógica. Mas também eu vejo que Deus faz muito disso para moldar o nosso caráter e também nos fazer crescer espiritualmente. Deus nos molda o nosso caráter também a partir da espera. E não porque ele fica provocando a gente ou deixando a gente de castigo. Nada disso. É porque a gente precisa de momentos de espera na nossa vida para a gente aprender. Paulo escreve lá aos Romanos, né? E não apenas isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então é um processo. A gente precisa, muitas vezes, de tribulações, de momentos difíceis ou de esperas longas para que nós possamos ter um caráter aprovado diante de Deus. E esperar é como se Deus estivesse nos treinando, né? Como se Deus estivesse treinando o nosso caráter para que nós possamos ter uma esperança viva nele. Outra coisa, né, que eu vejo que Deus nos faz esperar é para a gente aprender a depender mais dele, a entender que não... A maior parte das coisas não é resultado da nossa força. Não é aquilo que a gente faz, mas é Deus quem opera através de nós e faz nas nossas vidas. A gente acha que a gente controla tudo. A gente, às vezes, né, por conta de uma vida tranquila, uma vida confortável, uma vida... Opa! Tudo bem aí? Uma vida que, muitas vezes, com um salário bom, um emprego bom, uma casa confortável, a gente acha que a gente tem o controle de tudo nas nossas mãos. Mas Deus pode tirar tudo assim, num estalar de dedos. Assim como ele disse não ali para Moisés, né? Então, a gente precisa aprender a depender mais de Deus e todos os dias dizer para ele: Senhor, eu preciso mais de ti. Também eu vejo que, para alinhar o nosso tempo com os planos de Deus... Muitas, como eu disse, né, o tempo de Deus, na Bíblia, é chamado de Kairos, é um tempo que não está de acordo com o nosso tempo cronológico. E a gente precisa entender que Deus faz as coisas no tempo que Ele quer. Faz mais de 2000 anos que Ele está prometendo que Ele vai voltar para nos dar a vida eterna. Ele ainda não trouxe. E gerações passaram esperando por isso. A primeira geração dos discípulos tinha certeza que seria logo em seguida, que seria mais uns 2-3 anos e já ia acontecer a volta de Jesus. Mas não, estamos aqui aguardando, porque a gente tem essa viva esperança, aguardando o Senhor de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E não é porque Ele está demorando esse tempo todo que a gente tem que desistir de esperar. Mas como, né, o próprio Salmo ensina a gente precisa esperar ativamente, esperar com confiança. Lembrar todos os dias, o Senhor está preparando um lugar para a gente. O Senhor está preparando a sua volta para que nós possamos viver a eternidade com Ele. E também, né, um quarto ponto é para nós sermos exemplo para os outros. Numa sociedade em que anda agitada, ansiosa, quem sabe esperar é diferenciado, né, se torna exemplo para os outros. Eu e você, quando nós aprendemos a esperar pelas coisas, quando a gente aprende a ser paciente, a ter paciência, a gente... destoa com aquilo que a sociedade vive hoje. E a gente passa a ser exemplo também para essas pessoas. Então, como que a gente pode viver essa esperança e esperar com coragem no Senhor no dia a dia? Primeiro de tudo, é ter a esperança viva, que Pedro fala lá na sua primeira carta, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Depois leiam em casa, mas Pedro fala sobre... Pedro fala sobre uma esperança viva, que é uma esperança que condiz com o texto do Salmo 27,14, que não está de braços cruzados, é uma esperança que está aguardando ansiosamente, e não no sentido negativo da palavra ansiosa, mas esperando ardentemente por aquilo que Deus vai fazer. Fortaleça a sua fé e a sua paciência. Como? Primeiro de tudo, aquilo que é o mais óbvio, mas que precisa ser dito todos os dias. Mergulhe na palavra de Deus. Entenda e veja ali na palavra de Deus, no nosso alimento, que Deus ele age através do tempo, mas no tempo dele. E quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai entendendo que muitas vezes é um período de 40 anos, muitas vezes é um período de uma vida inteira, muitas vezes pode ser um período de um ano, ou muito menos. Mas a gente precisa esperar. Seja insistente na oração. Ore, por aquilo que você está esperando. Lembre sempre em oração aquilo que você está esperando de Deus. Outra coisa é quando a gente compartilha com os nossos irmãos na comunidade. Puxa, eu estou esperando por isso na minha vida. Eu estou esperando por esse emprego. Eu estou esperando que tal pessoa conheça Jesus. Eu estou orando por aquela pessoa que ela conheça Jesus e eu estou aguardando por isso. Estou esperando por um filho. A gente tem aí a Jade esperando por uma filhinha, a Jade e o Léo esperando por uma filhinha. Então, compartilhe também com as pessoas esse peso muitas vezes da espera ou essa dificuldade da espera para que outras pessoas orem também por você. E lembre-se também daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus foi fiel. Quando a gente lembra das coisas, quando a gente olha para trás, quando a gente olha para a nossa história, a gente vê Deus sendo fiel a cada dia e trazendo coisas que nós precisamos. Então lembre-se disso. Quantas vezes Ele já nos ajudou? Quantas vezes Ele já nos tirou da perdição, do erro, do perigo e nos trouxe, né, aquilo que a gente precisava? Lide com a impaciência, a dúvida e o desânimo. Esses sentimentos eles vão aparecer. E pode ser é fácil a gente falar isso quando a gente não está esperando por algo grande. Mas quando a gente está sofrendo todos os dias por algo diferente, por algo que Deus vai fazer na nossa vida, esses sentimentos eles aparecem. Como que a gente pode fazer isso? Reconheça esses pensamentos. Quando surgir a dúvida, quando surgir o medo, quando surgir o desânimo, a impaciência, entrega isso para Deus. Confie que Ele é soberano sobre tudo e que Ele é bom. A vontade dEle prevalecendo vai ser o melhor para as nossas vidas, mesmo quando a gente não consegue entender nada. E, por último, e até um dos mais importantes, pratique a alegria e a gratidão. Seja alegre e grato por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele também vai fazer. Lá na CV, quando a gente estava fazendo essa reflexão em cima do Salmo 27, uma das coisas que a gente parou para fazer foi orar agradecendo por coisas que Deus ainda não fez. Você já agradeceu por coisas que Deus ainda não fez na sua vida? Ou coisas que Deus provavelmente até vai dizer não, mas você agradece pela vontade dEle que vai prevalecer, mesmo no sim ou no não. Não quero mais me delongar muito, mas só para relembrar, a gente precisa aprender a esperar com coragem. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja. E lembrar que esperar pelo Senhor, por aquilo que Deus vai agir, nas coisas pequenas ou grandes, ou até na nossa esperança maior, que é a vida eterna, é a vontade de Deus que prevalece. E que a gente precisa fazer ali, assim como o salmista disse, né? Esperar, espere no Senhor, seja forte, espere no Senhor. A gente viu também nas vidas de Ana e Moisés exemplos de sim e não de Deus, com uma espera ativa ali deles, né? A Ana esperando, orando por um filho, Moisés liderando um povo. Coisa grandiosa, mas cada um teve uma resposta diferente ali. Nós entendemos também que Deus tem planos para as nossas vidas e que isso nos transforma também e também nos ajuda a esperar. E que Ele trabalha nas nossas vidas a partir dessa espera. E o nosso chamado final é para a gente ter coragem ao esperar. Como diz o Salmo 27,14, espere pelo Senhor, seja corajoso, espere pelo Senhor. Que a gente possa ter essa certeza de que Deus está operando, está fazendo, está cumprindo o que Ele prometeu e que a gente só nos resta esperar ativamente, com confiança e com certeza de que Ele vai fazer as coisas. Por mais difícil que seja. Vamos orar? Senhor, eu quero entregar aqui nas Tuas mãos as nossas vidas, sabendo que o Senhor tem feito tantas coisas por nós, o Senhor tem operado nas nossas vidas, o Senhor tem prometido coisas, o Senhor tem dado coisas que muitas vezes a gente nem percebe. E muitas vezes a gente nem é grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por isso eu quero te agradecer primeiramente, Deus, por tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor opera. Agradecer pela salvação que o Senhor nos deu e também agradecer porque o Senhor nos prometeu dar a vida eterna contigo, ao teu lado, na tua presença. Te peço, Deus, que nos ajude nessa espera maior das nossas vidas, que é a espera pela Tua volta, mas também nos ajude nas pequenas esperas que a gente tem no nosso dia a dia, Deus. Não é fácil, muitas vezes a gente se entrega para o desânimo, para a dúvida, ou então para a impaciência, mas a gente sabe que o Senhor, com o Teu Espírito agindo em nós, nós podemos, de fato, esperar ativamente, esperar não de braços cruzados, mas esperar de forma confiante que o Senhor vai trazer as respostas que precisamos no tempo certo. Por isso, dá paz aos nossos corações, nos dê a certeza e que a gente possa, no dia a dia, nós possamos ser fortalecidos por Ti, Senhor, através da Tua palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos, através da gratidão, que nós possamos, Deus, através dessas disciplinas, também crescer na nossa paciência e na nossa espera por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É no Teu nome que nós oramos. Amém.